Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 45. Eramin. O sino da matriz de Pirachatinin tocar a primeira vez chamando para a missa. Já pronta, com teu vestido escarlate e mantilha preta, Catita esperava em imagem impaciente que a bachoeira espere se acabasse de enfeitar. A menina ia da porta do quarto de sua mãe à porta da rua, donde lançava um olhar para o largo. Passou a missé.
Não vem.
Mamãe não acaba de se aprontar. Ele já deve estar lá, disse a rapariga com um riso malicioso. Catita corando fugiu para dentro e achou a mãe ainda de anágua, mas já com um enorme pente de tartaruga pregado no cocó, à semelhança do tejadilho de uma antiga traquitanda. A moça voltou desesperada, lágrimas de despeito lhe saltaram dos lindos olhos. Não tarde muito, olhe lá, tornou a missé com o mesmo riso brejeiro. Tantas que morrem por ele. Eu não sei o que tem mamãe hoje, nem de propósito. Quem sabe se já percebeu. A menina deu um muxoço. Finalmente Maria dos Prazeres concluiu a alma monumental de seu tentelo e partiu para a missa com a filha. A igreja estava cheia quando chegaram. Atravessando por meio do povo, Catita postou roçando com Dona Romero. O chileno aproveitou o momento para apertar a Betá a mão e a mimosa refugava os folhos da saia e murmurou a palavra. A noite na rótula. Sim. Catita esquivou-se trêmula e foi sentar-se distante. Nesse momento teve um remorso e pediu perdão a Deus, invocando a lembrança de Manuel. Debalde procurou ela refugiar-se na oração e nas reminiscências de seu amor. Sentia a fascinação irresistível que atraía. A vaidade de cativar o bonito chileno, que tantas outras lhe disputavam. O prazer de triunfar de suas rivais. Sopitava o remorso que a pungia. Se ainda amasse Manuel com os extremos de outrora, estaria preservada de semelhante fraqueza. Mas aquela paixão, como todas as explosões violentas, foi súbita. A exuberância de sua alma bastava para nutrir durante a vida inteira um afeto ardente e profundo, porém ela despendera durante alguns dias nas expansões do amor insano que jara nas pés do gaúcho. Seu coração devia ficar fatigado, senão exausto. A vaidade embebeu-se nessa esponja seca. Catita sofrera uma desilusão. O homem por quem ela se estremecia era o gaúcho terrível, o caráter indômito do que afrontava o céu e desdenhava do perigo, o filho do pampa, que avassalava o deserto e calcava o mundo com a pata de seu corcel. Esse herói de seus belos sonhos, esse rei de sua alma, ela o admirava com um entusiasmo ardente. Para merecer-lhe um olhar, o que não fez? Para ser pura e amada, não hesitou em sacrificar-lhe em tudo. Ela, tão altiva e sempre adorada, suportou sem queixar-se o desprezo, e sujeitou-se às maiores humilhações merecês para esses homens um sobejo que fosse de afeição. Manuel, que uma repugnância invencível afastava dessa moça, apesar da fascinação de seu olhar, Manuel afinal a amou, e então rompido o óbice que por tanto tempo contivera seu afeto. Este se despenhou como uma carata arrojado e impetuoso. O coração, durante tantos anos sopitado, sentiu ao despertar uma sede insaciável de amor. Nos dias que se seguiram ao encontro na coroa de mato e ao primeiro beijo trocado entre os sibilos das balas, Canho não se fartava de olhar e admirar Catita, de beber-lhe o sorriso dos lábios, a graça e perfume de sua formosura. Abandonando a luta da revolução recente, recolheu-se a ser a piratiantátuto da mulher querida e não perder um instante de adoração. Catita viu o rei de seu coração, o senhor de sua existência, transformar-se de repente em um servo humilde e cativo, submisso a seus menores desejos. Libado o primeiro prazer desse triunfo, a moça foi insensivelmente subtraindo-se à poderosa influência que sobre ela exercia o gaúcho. Manuel tinha o garbo natural do Aldo Tale e das maneiras agora que amava, sua fisionomia se embebera de uma expressão meiga e terna. Para quem não o conhecesse antes, era um tafu quando vestia o sedashirikalari e sua queta de mebrinoverd, ou quando dançava tirana, requebrando o corpo e arrastando a asa. Mas para quem o vira outrora, aquela excessiva ternura embotava seu enérgico semblante, o sorriso namorado parecia hóspede nos lábios de ordinários cerrados pela contenção de uma vontade firme e rígida. Juca, o selvagem corcel, o livre bagual, filho dos páramos, já não reconhecia naquele mancebo guapo seu amigo e irmão, o intrépido Ginete, como ele fera o indômito. A alma que uma vez subtrai-se ao domínio de outra, reage com um impulso irresistível. Não há pior déspota do que seja o cativo submisso, quando se revolta. O amor de Catita, de escravo que era, tornou-se verdadeiro tirano. Submeter essa alma que a tinha dominado outrora aos mínimos caprichos, fazer do gaúcho terrível, que os mais bravos temiam, um brinco de moça faceira, e folgar com as paixões violentas daquele coração como uma criança imprudente com as lavas de um vulcão, foram os deleites dessa afeição. Depois que Manuel partira, sentiu a Catita um vácuo em sua existência. Os galanteios de Dona Romero e divertiram a princípio. Depois lisonjearam sua vaidade de moça bonita. A Missé desenvolveu então uma arte admirável para perder sua rival. Não lhe sapava a ocasião de excitar o orgulho da amiga e de facilitar ao chileno os meios de aproximar-se dela. Dona Romero conseguiu por duas ou três vezes falar a Catita na rótula, mas de longe em longe. A moça lembrava-se às vezes dos protestos que fizera Manuel e mostrava-se então esquiva e receosa. Quando o chileno na igreja lhe pedira em voz baixa uma entrevista à alta noite, a moça estremecendo procurou expelir de seu coração a imagem daquele homem, mas não o conseguiu. Momentos depois seus olhos o procuravam. Dona Romero, com um gesto desdenhoso, parecia tê-la esquecido, e sorria alguém do lado oposto. Catita parou, era uma rival. Seu olhar súplice pediu perdão. Acabada a missa, quando ela passava corando perto do chileno, este murmurou de novo, mas com um tom breve e imperativo. Indabuciou a moça. Nesse momento ouviu um riso sardônico, voltando-se. Avistou Félix que fitava nela a pupila sinistra, isolada naquele rosto sempre coberto da máscara hedionda. Ter ele escutado, Catita afastou-se com um aperto de coração. Sua suspeita era real. Félix ouvira as palavras trocadas e adivinhara o resto. Com o faro da vingança, ele pressentira o namoro do chileno desde a noite da partida de Manuel, e por isso abandonara, ao menos por enquanto, seu primeiro plano. Ferir o coração de seu inimigo, fazendo da amante um horror, era cruel, mas torturá-lo com a perfídia da mulher amada seria atroz.